Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, neste sábado, 19 de fevereiro de 2022. Votos de um bom sábado para todos, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção desta emissão vespertina, que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Gabuca, Rádio Sichanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio Cachunga, Rádio Berolando. Estamos também na cidade de São Domingos, em FM com a Rádio Comunitária de Casumai. Em FM estamos também na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Estamos também em FM na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em FM também nos podem ouvir através da Rádio Pijigiti. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre a transportadora aérea angolana, a TAG. Falaremos do encontro África-Europa e do impacto da Covid na educação em Cabo Verde. Mas antes, vamos aqui às notícias neste sábado.
Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Em Munique, a vice-presidente americana alertou que, se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos e aliados vão impor sanções que afetarão o sistema financeiro russo. Vamos minar as instituições financeiras e nas principais indústrias. Estamos prontos para responder a uma possível invasão, afirmou Kamala Harris ao intervir neste sábado na Conferência de Segurança na Alemanha. Harris lembrou que, como disse o presidente Joe Biden, os Estados Unidos, nossos aliados da NATO e nossos parceiros têm estado e estão abertos à diplomacia séria. Entretanto, Moscovo, continua, diz estar aberto a conversar, mas as suas atitudes não condizem com as suas palavras. Segue negando a diplomacia, concluiu Harris. Ontem, o presidente americano disse que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia numa declaração à nação a partir da Casa Branca. Entretanto, também em Munique, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse em conferência de imprensa que os principais países do Ocidente vão criar um pacote de sanções muito severas. Se a Rússia invadir o seu vizinho, vamos fazer sanções a empresas importantes. Faremos com que elas não tenham acesso a dinheiro, principalmente através do mercado de Londres, disse Boris Johnson. Entretanto, na Rússia, o presidente Vladimir Putin lançou hoje exercícios militares estratégicos com mísseis balísticos e de cruzeiro em plena escalada de tensão com o Ocidente. Citado pelas agências russas RIA Novosti e Interfax, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que os exercícios já começaram e que Putin os acompanha com o seu homólogo e aliado bielorrusso, Alexander Lukashenko. No Brasil, o total de mortes devido às chuvas que abateram na terça-feira sobre a cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, ascende a 136, mas há mais de 200 desaparecidos. Pelo menos 967 pessoas estão desabrigadas. A população do município teme novos deslizamentos e sirenes têm sido ativadas para desespero das pessoas que vivem em casas precárias. Na Somália, pelo menos 10 pessoas, entre elas funcionários do governo local, morreram num suposto atentado suicida num restaurante da cidade de Beledweyne, no centro do país, neste sábado. Um porta-voz da polícia, Mohamed Hassan, disse à AFP que 2 vice-comissários distritais da polícia estão entre os mortos, enquanto 16 civis ficaram feridos. A segurança foi reforçada na cidade, que fica a 340 quilômetros a norte da capital Mogadíscio, em véspera da votação para a Câmara Baixa, que deve acontecer amanhã. Na África do Sul, cerca de 2 mil pessoas manifestaram-se hoje em Joanesburgo contra a presença de trabalhadores migrantes, um sinal do aumento do sentimento anti-imigrante num país marcado pelo desemprego e pela pobreza, agravadas agora pela Covid. Desde janeiro, o movimento chamado Operação Dudula tem ganho força ao pedir que os empregos não qualificados, ocupados por estrangeiros, sejam devolvidos aos sul-africanos. Armado com bandeiras e bastões nacionais, o grupo de negros e negras mais uma vez expressou estar farto de estrangeiros nas ruas de Hillbrow, uma área pobre de Joanesburgo.
E Economistas em Luanda afirmam que a nova gestão da TAG está em déficit por não ter apresentado um plano de reestruturação da empresa. Para falar sobre o assunto, temos os economistas Carlos Rosado Carvalho e Maurício Anglesi e o analista político Albino Paquisi.
A nova gestão da Transportadora Aérea Nacional confirma que encontrava-se em situação financeira asfixiante ou de fragilidade agravada desde 2019. A Companhia de Bandeira Nacional completou 100 dias de exercício da nova gestão, que entrou em funcionamento em outubro do ano passado, desafiada a sobreviver à crise económica, mas sobretudo de fazer a TAG conquistar por direito próprio o seu lugar na indústria aérea global. No balanço feito em conferência de imprensa, a nova gestão da empresa revelou que a disponibilidade financeira de transportadora aérea angolana cresceu desde outubro de 2021, de 6 para 180 dias, o seu fluxo de caixa, o que representa uma recuperação de tesouraria de 40 a 60%. A companhia dizia igualmente que eliminou até ao momento grande parte da dívida de 1,2 mil milhões de dólares que tinha com fornecedores internos e externos, restando um valor de apenas 250 milhões. A nova gestão não se pronunciou sobre o número de funcionários que continua em casa a aguardar pelo seu futuro diante de um cenário também marcado com muitos aviões em terra. Esta nova gestão da TAG resulta da exoneração dos anteriores chefes da empresa por decreto presidencial, justificando a decisão com a necessidade de acelerar o plano de reestruturação, que tem como objetivo estratégico a privatização parcial da companhia. O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a Transportadora Aérea Nacional deve apresentar o seu plano de reestruturação e não convocar uma conferência de imprensa de balanço de 100 dias.
Mas uma conferência de imprensa para falar da atividade da empresa em fevereiro, não é? No mínimo que tem que fazer é dar dados do ano anterior, apresentar os dados do exercício do ano anterior. E, portanto, já é um mês e tal depois, as boas empresas, ao fim de 15 dias, têm os resultados dos anos anteriores. E, portanto, o meu primeiro comentário é esse. Não sei o que é que eles foram falar, que não falaram daquilo que é o principal, que eram os resultados todos do ano de 2021. Eu também não percebi o que é o fluxo de caixa que passa de 6 dias para 180 dias. Confesso que não percebia. A senhora Presidente da senhora PCA também não explicou. Mas, em todo o caso, isto provavelmente é uma situação normal. Nós vivemos numa situação de pandemia, com muitas restrições, e, portanto, provavelmente o que aconteceu foi que a TAG começou a voar, a fazer mais voos, quer domésticos, quer internacionais, e, portanto, é óbvio que isso aumenta a receita e, naturalmente, que melhora a condição da empresa, que apesar disso tudo, deve ser muito má, eu presumo, não é? E, sobretudo, o seguinte, há aqui na TAG um problema, que é o seguinte. Eles dizem que estão a reestruturar a empresa, mas nós ainda não vimos nenhum plano de reestruturação da empresa. Quem reestrutura uma empresa deve revelar o plano de reestruturação para ver se nós percebemos se está a correr bem, se está a correr mal. O que é que previa o plano de reestruturação em matéria de fluxo de caixa? É isso que nós temos que saber, temos que ter essas informações. E a conferência de imprensa, do ponto de vista, não foi esclarecedora, mas eu tenho, quer dizer, o mal seria impossível, era a TAG estar pior do que estava, porque houve pandemia, houve muitas restrições, e nós estamos agora numa época de alívio das restrições. E no caso da TAG também ainda temos outra coisa, que é os novos aviões começaram a voar, não é? Do ponto de vista doméstico. Portanto, não me parece avaria nenhuma, não é? A situação económica e financeira da TAG resolver. Aquilo que é bom, ou que seria bom, que era dar os resultados de 2021, para saber quanto é que a TAG nos está a custar, apresentar o plano de reestruturação, isso o Conselho de Administração não fez.
E também na conferência de imprensa o administrador não executivo Rui Carreira falou, portanto, da dívida deixada pela administração anterior, quando essa tomou posse, e acrescenta que o Estado operou dentro do processo de recapitalização um reforço de 700 milhões de dólares.
Pois, eu relativamente ao reforço, as minhas contas até são superiores, não são 700 milhões de dólares, são quase 1.000 milhões de dólares, ou 900 milhões de dólares que o Estado colocou. Enfim, o Estado não colocou propriamente dinheiro, o Estado assumiu dívidas da empresa. Depois faz-me confusão, porque quem era o Rui Carreira era o CEO da empresa anterior, não é?
Carlos Rosado de Carvalho defende, por outro lado, a substituição dos atuais funcionários por técnicos mais qualificados. O objetivo é melhorar a qualidade da prestação de serviço da empresa.
Nós precisamos, verdadeiramente, é de ver o plano de reestruturação da TAG, onde é que ela está, para onde é que ela vai. É isso que nós precisamos ver. E, por exemplo, falou-se em redução de trabalhadores. E a TAG tem um bom exemplo, que vai ver o BPC. O BPC apresentou um plano de reestruturação em que fazia projeções dos resultados dos anos seguintes, em que dizia quantas agências ia fechar, em que dizia quantos trabalhadores ia dispensar. Portanto, é isso que nós queremos, transparência, que essa conferência de imprensa não teve, senão, autoelogio da nova administração, que considera ter os 100 dias, a oitava maravilha do mundo, e ninguém esperaria outra coisa, que eles dissessem outra coisa. Bom, isso é o problema da TAG, é certo e sabido que a TAG tem pessoal a mais. Enfim, também tem pessoal a mais para a estrutura que tem, não é? A TAG diz que quer aumentar a sua atividade e, portanto, desse ponto de vista, nós não sabemos. Mas isso é o que, quer dizer, necessariamente vai haver, e mesmo que para os novos desafios, eventualmente até a TAG precisa de dispensar algum pessoal e contratar outro mais qualificado. Mas nós não sabemos, repito, nós não temos plano de reestruturação, nós não sabemos o que é que vai dar sobre a redução do número de trabalhadores. A única coisa que eu posso dizer é que provavelmente deve ser necessário reduzir os trabalhadores. Portanto, sempre que se fala na TAG, fala-se em excesso de trabalhadores e, portanto, é natural que, ou através de reformas. Agora, presumo que num ano de eleições vai ser difícil, não é?
Por sua vez, o economista Maurício Ngelassi acredita em níveis de confiança quanto às projeções que são feitas sobre o futuro da empresa. Ainda assim, não deixa de chamar a atenção sobre os critérios da sua organização interna.
São, na verdade, grandes projeções, boas projeções, projeções que trazem uma visão do ponto de vista de uma gestão política estratégica da empresa, um certo nível de confiança naquilo que é o futuro da empresa. Portanto, só isso não basta. É preciso que essas projeções se tornem exequíveis, se tornem praticáveis, de maneiras que num período de 100 dias não é possível avaliar isso.
Mas por caso específico de uma empresa que já ensaiou vários modelos de gestão que até o presente momento nunca corresponderam às expectativas.
Sim, é preciso olhar para quando o modelo de gestão que se ensaia para qualquer organização, olhar para aquilo que é a cultura da tal organização. Porque tem de haver compatibilização entre aquilo que é a realidade da empresa e o modelo que se quer implementar. Isso faz-se justamente alinhando não só os recursos financeiros que para os quais a empresa existe, que é fazer lucro, mas essencialmente naquilo que é o inculcar nos seus colaboradores um espírito, ou que seja, um nível de compreender os fins e objetivos da organização. Trará isto como estratégia daquilo que é a gestão da empresa, a entrega dos seus colaboradores. Atenção, o sucesso de uma empresa depende do nível da sua organização e da forma como os seus colaboradores, falo aqui dos seus funcionários, não só a superestrutura, mas aqueles que executam todas as tarefas diariamente, se enquadram na estratégia da gestão. O segundo elemento é o mercado. O mercado em que atua a empresa está aberto para a empresa? Está muito bem. E agora, quais são as condições do mercado? Aqui estou a falar não só do mercado, mas estou a falar do próprio ambiente, seja ele falo de endógeno dentro, também estou a falar do ambiente onde é exógeno, onde a empresa realmente atua. Portanto, olhar para esses dois elementos, aqui busca-se não só a história da empresa, não é? Que já conhecemos tarde como uma empresa tal, mas busca-se também uma nova projeção.
Maurício Ngalesse fala igualmente do número de funcionários que se encontra em casa devido à crise financeira que asfixiou a empresa nos últimos anos. O economista alerta que a TAG deve minimizar custos e aumentar lucros.
O que deve ser ele o mais forte de qualquer organização, enquanto gestor de empresa, para mim deve ser os recursos humanos, qualificá-los e outras coisas mais. Agora, os que estão fora da TAG, a redução do pessoal vai responder às expectativas da nova gestão? Aí, isso só a nova gestão pode responder.
Mas a empresa beneficiou muito recentemente de uma injeção de dinheiro por parte do próprio Estado, no sentido de torná-la ela autossustentável.
Essa é que é a grande doença das empresas públicas, a injeção de dinheiro para investimento, mas que depois não há, eu chamo isso de falta de prestação de contas. Devemos lembrar que esse dinheiro é todos nós. Quando se faz esse tipo de injeção, cria almofadas, por exemplo, seja para os históricos, a empresa, quer dizer, isso é difícil. É estratégico, mas é preciso colocar gestão que vai para resultado, minimizar, que significa, para qualquer empresa, deve minimizar custos e aumentar lucros. Eu acredito que essa injeção é mais no sentido de ajudar a operacionalizar a empresa. Por exemplo, estava aqui a ver naquilo que é o relatório da última conferência de imprensa que a TAG realizou, se a memória não me falha, no dia 7 de fevereiro, onde apontava para aumento de rotas e tal. Eu espero que... Eu digo, isso é bom. Significa que a empresa vai aumentar a sua... Como que chama? Se aumenta rotas é porque... vai haver mais resultados. Mas atenção, é bom que a TAG se torne autossustentável e não esperar pela injeção. Não se pode falar de autossustentabilidade quando quem, na verdade, sustenta essa empresa é novamente o Estado. Aí isso deve ser bem refletido, seja para o acionista principal ou o que é o Estado, como para aqueles que forem visitados como gestor da empresa. Essa é a nossa reflexão. Eu acho que para o gestor tem que procurar resultado, que é minimizar custos, fazer autoinvestimento com resultados da própria empresa e não andar sempre na trela do Estado, que tem que mandar financiamentos para a empresa TAG e pensar-se que não, a empresa está boa com esse investimento. E não, veja.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi lamenta o facto de que, tratando-se de uma empresa pública, a discussão sobre a gestão da TAG nunca ter passado pela Assembleia Nacional. Paquisi defende uma auditoria interna que seja feita pelo Parlamento angolano.
Eu tenho acompanhado muito a situação da TAG. Naturalmente, como nós sabemos, é uma empresa de bandeira nacional. A TAG é a única transportadora aérea nacional que faz um trabalho meritório já há muito tempo, há muitos anos. E, de facto, a TAG, de algum tempo a esta parte, tem deixado muito a desejar, essencialmente porque a TAG é uma empresa pública e que, efetivamente, tem dado mais gastos ao Estado do que tem dado lucros. Mas eu tinha ficado um tanto quanto aliviado quando a gestão da TAG tinha passado por uma consórcio da Emirados Árabes Unidos. Né? Vieram cá os árabes e nós tínhamos assinado um contrato com eles. Penso que durou coisa de um ano e meio, a TAG estava entrando no carris. Mas a verdade é que surgiu então esta nova gestão da TAG, que nós vimos que, de alguma forma, houve uma mudança de cadeiras, não é? Não tivemos a discussão da TAG, da questão da TAG, não passou pela Assembleia Nacional, porque, como nós percebemos, a TAG é uma grande empresa pública, como é a Sonangó, e, portanto, empresas dessa natureza não só devem merecer a auditoria do Parlamento, porque o Parlamento representa o povo aqui no caso, não só devem merecer a auditoria do Parlamento, como devem permanentemente estar, portanto, a prestar contas daquilo que é a sua atividade.
Finalmente, Albino Paquisse aborda as sucessivas interferências do poder político na gestão da empresa como um dos principais obstáculos para a sua estabilidade e sustentabilidade.
Nós estamos em ano de pandemia. É verdade que temos uma nova gestão que faz agora 100 dias. Estivemos em tempo de pandemia e com a coisa da pandemia diminuiu muito aquilo que são os proventos e os lucros das empresas transportadoras aéreas a nível do mundo, mas nós poderíamos comparar a situação da TAG, não propriamente do ponto de vista da qualidade, mas do ponto de vista dos serviços, aquilo que acontece com a TAP em Portugal. A questão da TAP em Portugal, desde a questão do próprio gestor, que era brasileiro, depois penso que foi chamar um francês. Quer dizer, questões de empresas transportadoras nacionais como esta TAG envolveria a Assembleia Nacional, envolveria um grande debate nacional sobre o que é que devemos fazer de facto com a TAG, se privatizar uma parte, penso que já também existe essa discussão, mas o que nós temos percebido nos últimos tempos é que o governo toma posições e decisões unilaterais.
Aqui também podemos assumir que, de facto, a própria gestão tem sido bastante, portanto, abalada por sucessivas interferências também do próprio poder político.
Podemos sim, senhora. Podemos buscar esta situação, portanto, da interferência do poder político na transportadora aérea nacional. Essencialmente, estará muito ligada aqui.
Isto também foi pelo menos o que fez com que, portanto, os parceiros da Emirates abandonassem, portanto, a continuação dos projetos que vinham realizando.
Foi exatamente isto, mas é aqui onde nós, de facto, dizemos que era necessário que, portanto, o governo definisse muito melhor aquilo que são, portanto, as decisões que quer tomar relativamente à TAG, porque a TAG é uma empresa nacional. Se é uma empresa nacional, é uma empresa que tem interesse nacional. Portanto, a interferência sucessiva no governo, depois as facilitações que se criam dentro da própria empresa para alguns trabalhadores e não para outros, como por exemplo foi a questão da sucessão, portanto a nível da operacionalidade das pessoas que trabalhavam, chamam oficinas de manutenção da TAG, foram por miúdos que não têm tanta compreensão e tanto entendimento como aqueles que já trabalham há muito tempo.
Albino Paquisse, Maurício Ngelesi e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Não esqueçam que de segunda a sexta-feira a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ser visto às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 estamos em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas via Facebook pode ser visto em Angola a partir das 14h30 em Moçambique e 15h30 horas locais. Não esqueçam que a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, o que pensa e o que se passa também nas vossas localidades. América em Português está também no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Domingo na Jandela de Angola vamos falar de carnaval, depois vou conversar com a doutora Graça Matinha e a seguir temos uma conversa com o artista plástico moçambicano Walter Zandamela, selecionado pela marca de relógios, a famosa Swatch, para criar uma tela artística que celebra o seu país e mostrá-lo na Expo Dubai 2020. E não se esqueçam que de segunda a sexta temos também 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo são as manchetes africanas e as manchetes do mundo. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 19 de fevereiro de 2022 e convosco está a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. O Mariano está na produção, eu estou na apresentação. Votos de um bom sábado, então, na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos também em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Quelimane, é Nova Rádio Paz, Nampula, Rádio Encontro, em Maputo, em ZFM. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Temos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Catiô, é a Rádio Educativa. São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Cachungo com o Berolando. Em FM, ouvem a Voz da América, em Buba com a Rádio Papagaio. Em Gabu estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanoco. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e estamos também em Bissau com a PGGT. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. E depois de darmos uma volta pelo mundo, em notícia vamos ficar com a educação em Cabo Verde e o impacto da Covid neste setor. Iremos também aqui falar da Cimeira Europa, África e do que cada uma das partes espera e pode contar com do outro lado. Mas antes vamos aqui às notícias.
E agora passemos às notícias. Neste sábado, eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Em Munique, a vice-presidente americana alertou que se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos e aliados vão impor sanções que afetarão o sistema financeiro russo. Vamos minar as instituições financeiras e nas principais indústrias. Estamos prontos para responder a uma possível invasão, afirmou Kamala Harris ao intervir neste sábado na Conferência de Segurança na Alemanha. Harris lembrou que, como disse o presidente Joe Biden, os Estados Unidos, nossos aliados da NATO e nossos parceiros têm estado e estão abertos à diplomacia séria. Entretanto, Moscovo continua, diz estar aberto a conversar, mas as suas atitudes não condizem com as suas palavras. Segue negando a diplomacia, concluiu Harris. Ontem, o presidente americano disse que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia numa declaração à nação a partir da Casa Branca. Entretanto, também em Munique, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse em conferência de imprensa que os principais países do Ocidente vão criar um pacote de sanções muito severas. Se a Rússia invadir o seu vizinho, vamos fazer sanções a empresas importantes. Faremos com que elas não tenham acesso a dinheiro, principalmente através do mercado de Londres, disse Boris Johnson. Entretanto, na Rússia, o presidente Vladimir Putin lançou hoje exercícios militares estratégicos com mísseis balísticos e de cruzeiro em plena escalada de tensão com o Ocidente. Citado pelas agências russas RIA Novosti e Interfax, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que os exercícios já começaram e que Putin os acompanha com o seu homólogo e aliado bielorrusso, Alexander Lukashenko. No Brasil, o total de mortes devido às chuvas que abateram na terça-feira sobre a cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, ascende a 136, mas há mais de 200 desaparecidos. Pelo menos 967 pessoas estão desabrigadas. A população do município teme novos deslizamentos e sirenes têm sido ativadas para desespero das pessoas que vivem em casas precárias. Na Somália, pelo menos 10 pessoas, entre elas funcionários do governo local, morreram num suposto atentado suicida num restaurante da cidade de Beledweyne, no centro do país, neste sábado. Um porta-voz da polícia, Mohamed Hassan, disse à AFP que 2 vice-comissários distritais da polícia estão entre os mortos, enquanto 16 civis ficaram feridos. A segurança foi reforçada na cidade que fica a 340 quilômetros a norte da capital Mogadíscio, em véspera da votação para a Câmara Baixa, que deve acontecer amanhã. Na África do Sul, cerca de 2 mil pessoas manifestaram-se hoje em Joanesburgo contra a presença de trabalhadores migrantes, um sinal do aumento do sentimento anti-imigrante num país marcado pelo desemprego e pela pobreza, agravadas agora pela Covid. Desde janeiro, o movimento chamado Operação Dudula tem ganho força ao pedir que os empregos não qualificados, ocupados por estrangeiros, sejam devolvidos aos sul-africanos. Armado com bandeiras e bastões nacionais, o grupo de negros e negras mais uma vez expressou estar farto de estrangeiros nas ruas de Hillbrow, uma área pobre de Joanesburgo.
E amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de carnaval. Depois vou conversar com a doutora Graça Maticinha sobre saúde e, a seguir, A Mayra Lassalete conversa com Walter Zandamel, é um artista plástico moçambicano que foi convidado pela marca de relógio Swatch para criar algo para esta marca e depois representar ou celebrar o seu país, Moçambique, na Expo Dubai 2020.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E vamos deixar-vos agora com a Jane Teixeira, que nos fala do impacto da Covid-19 na educação em Cabo Verde.
Apesar do esforço das autoridades, o aluno do décimo ano, Ezequiel Tavares Moreira, considera que muitos estudantes não conseguiram acompanhar as referidas aulas devido a dificuldades no acesso aos meios tecnológicos e também às zonas sombras com fraca recepção dos sinais dos meios de comunicação.
Aqui em Cabo Verde, como sabemos, somos um país pobre. Maioritariamente das pessoas não têm condições para sustentar essas aulas online, tipo, não podem colocar internet, não têm computadores em casa, por isso não conseguem acompanhar como os outros que têm mais condições.
Para o professor, que já foi diretor de um estabelecimento do ensino secundário, Eliseu Cardoso, os impactos da Covid-19 na educação são visíveis.
Bom, eu penso que influencia grandemente. Podemos ver que esses alunos tiveram perda no terceiro trimestre do décimo ano. Tiveram uma perda no ano passado porque tiveram aula dia sim, dia não. E começaram ligeiramente atrasado, portanto, de 2 de novembro de 2021. E eu vi que, claramente, comparando com os anos antes da Covid-19, esses alunos ficaram com muitos conteúdos por tratar. Embora houve um esforço por parte do Ministério da Educação na tentativa de levar alguns conteúdos via rádio e televisão, mas eu creio claramente que os alunos ficaram com alguns conteúdos para tratar antes do ensino superior.
O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, diz que os homens e mulheres tiveram que triplicar esforços, muitas vezes com custos financeiros, no sentido de manterem estreita comunicação e transmitir os conteúdos e outras informações aos alunos. Apesar de toda essa entrega, o sindicalista lamenta que ninguém se tenha lembrado de reconhecer e elogiar os professores, tal como se fez e bem em relação ao pessoal da saúde.
O que nós estamos a ouvir constantemente o reconhecimento ao pessoal da saúde, por estarem a lidar com essa pandemia em termos de saúde, mas não ouvimos nem sequer uma palavra dos governantes, nem do Ministério da Educação, a chamarem os professores de facto, heróis nessa batalha da pandemia no ensino em Cabo Verde.
A diretora nacional da Educação, Eleonora Sousa, disse que a pandemia obrigou a paralisação total antes do fim do ano letivo 19-20, levando a que se fizesse uma nova reengenharia e reprogramação para poder manter os alunos em contacto possível com os conteúdos, embora fora do espaço físico das escolas. Quanto à recuperação dos conteúdos atrasados, aquela responsável reconhece que leva o tempo necessário, mas afirma que orientações foram dadas em como os professores deverão trabalhar.
Neste momento, tendo tido algumas perdas, a forma como se recupera esses conteúdos terá que ser feita de forma acelerada. Os professores estão cientes deste processo e eles sabem, têm esse conhecimento técnico-científico para a recuperação das aprendizagens.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América em português deseja-vos um bom sábado. A África esteve reunida com a Europa, foi mais uma cimeira entre os dois blocos e que serviu de tema para a conversa que mantivemos com os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann. Carlos Braga Pires, o que é que se pode esperar desta cimeira Europa-África que tem lugar esta semana?
Esta cimeira já começou, de certa forma, com os encontros prévios à mesma. A Presidente da Comissão Europeia esteve no dia 10 em Dakar, precisamente Dakar, que é o país que tem agora a presidência da União Africana para os próximos 12 meses, esteve a criar a agenda, a estabelecer a agenda para esta cimeira União Europeia-União Africana. No caminho para Bruxelas, Emmanuel Macron já convidou o G5 Sahel a fazer escala em Paris e a encontrar-se com os líderes do G5 Sahel, à exceção do Mali e do Burkina Faso, porque são países que estão suspensos pela União Africana, e, portanto, este carrossel já começou. A pré-cimeira já começou e já estabeleceu que a questão da estabilidade política vai ser abordada, a presença dos exércitos europeus no Sahel barra a presença russa dos Wagner, este vai ser um ponto forte desta cimeira. Eu creio que neste âmbito, e relativamente ao G5 Sahel e à CDAO, é possível que saia daqui decisões relativamente mais definitivas ainda do que aquelas que já existem relativamente à Barkhane e à Takuba, ao fim da Barkhane e à transferência desta para a Takuba. Como pode também haver a decisão de se atirar a toalha ao chão e de se perceber que a democracia falhou nestes países, ou o processo democrático falhou nestes países, que há uma inevitabilidade no sentido em que é um dado adquirido a presença russa nestes territórios, e isso poderá ser transferido, ou este debate será certamente transferido para a cimeira da NATO em junho próximo. Depois há um outro assunto que também é crucial para ambos os continentes, que é a questão dos investimentos europeus em África, que se vão pautar pela eterna questão das mudanças climáticas, mas também agora com a questão pandémica. E, portanto, como é que neste ambiente sanitário os futuros investimentos serão feitos ou não. E aqui, na parte económica, creio que há uma parte muito importante que nós aqui na Voa não temos dado um destaque que merece, que é o seguinte. Desde o dia 1 de janeiro de 2021, que todo o continente africano é uma zona de livre comércio. E isso vai ter, naturalmente, uma implicância enorme nas relações com a União Europeia, com a Europa no seu geral. Isto porque as trocas comerciais entre 2016 e 2020, entre a Europa e a África, aumentaram 20%. Isso é um número muito significativo para a dimensão de ambos os continentes. E, portanto, esta zona de comércio livre africana ainda está a apurar os seus mecanismos, as suas pautas aduaneiras estão a começar agora, começaram desde janeiro do ano passado, a baixar as tarifas até chegarem a uma tarifa zero, à anulação das taxas aduaneiras, e, portanto, estes 10 anos vão ser cruciais para a Europa se adaptar e até certamente condicionar de alguma maneira estes 10 anos, talvez protelando-os por mais alguns, para adaptar as suas economias a esta nova realidade africana. Há certamente muitos produtos que a África compra à Europa, porque lhes fica mais barato do que se for comprado entre países africanos, precisamente pelas taxas aduaneiras. E, portanto, a partir do momento que estas taxas aduaneiras sejam abolidas, estes produtos verão uma baixa significativa no mercado direto, banca de venda, consumidor. E isso é de crucial importância para a Europa, e creio que vai ser uma das preocupações fundamentais nesta cimeira, porque há uma nova realidade económica em África.
Oi!
O Raul resumiu os principais pontos que vão ser debatidos nesta cimeira. É verdade que se tem comentado que, à margem da cimeira, muito provavelmente haverá uma mini-cimeira, em que essa mini-cimeira e Emmanuel Macron tomará, eventualmente, tudo isto ainda é no condicional, porque, dada a importância dos anúncios, em que, por um lado, pode ser anunciado um fim, até, de certa forma, precipitado da Operação Barkhane, mas também não está excluído o fim da Task Force Takuba. E porquê? Porque a Task Force Takuba foi criada, é uma ideia francesa, que vai exatamente no sentido de uma força especial europeia idealizada por Emmanuel Macron. E a Takuba é o laboratório dessa força, que não teve os resultados que se pretendiam, não estou a dizer táticos ou estratégicos ou mesmo até operacionais no Mali, mas por motivos absolutamente políticos. E no quadro europeu ainda, há a questão da OTAN na República Centro-Africana, em que o chefe da diplomacia da União Europeia, o Joseph Borrell, ele foi claro que a Europa não pode estar a financiar formações que depois vão estar sob a tutela de uma empresa de segurança privada, neste caso o Grupo Wagner. Daí, a questão da segurança, e com uma especial incidência à questão do Sahel, vai ser um dos pontos fortes, eu diria quase até o eixo. Porque, tal como disse o Raul, há a questão do apoio da União Europeia ao continente africano. E este apoio, estamos a falar de somas astronómicas, por exemplo, 150 mil milhões de euros apenas para as infraestruturas africanas, isto até 2027, tal como anunciou a Ursula von der Leyen, em Dakar, na presença de Macky Sall, que neste momento é o presidente da União Africana, mas este valor pode duplicar quando falamos dos investimentos privados e públicos, estamos a falar aí dos 300 mil milhões. Ou seja, a Europa quer permanecer como o primeiro parceiro e o primeiro investidor em África, fazendo face à China e aos Estados Unidos. Mas não quer também que seja um investimento e um apoio ingênuo e sem contrapartidas. Daí a questão da segurança torna-se muito importante e esta vaga de populismo e de nacionalismo tem-se espalhado por toda a África, mas principalmente tem sido notório nos países da francofonia, no Sahel e também no Golfo da Guiné, não quer que seja um cheque em branco. Há uma exigência de contrapartidas. E nesta cimeira, a questão da segurança e da nova doutrina europeia e até mesmo a alteração do paradigma militar europeu, isto vai estar em debate, vão surgir certamente anúncios de peso, como a questão da Barkhane, a questão da Takuba e a questão da OTAN, em que vai passar para um segundo plano a questão do desenvolvimento, mas também uma muito importante e quase inédita, que é a questão da imigração. E na questão da imigração está previsto, tanto que já está em curso uma experiência pivô, da Europa colocar agentes da Frontex no território africano, em vários países africanos. Neste caso, a experiência piloto poderá ser o Senegal, que está-se à espera da luz verde para essa situação.
Falamos em termos de segurança e, por certo, será um dos grandes temas fortes, não só por uma questão do G5 Sahel, mas também há outros focos em África, onde nestes últimos tempos se falou muito, que é, por exemplo, o apoio da União Europeia a Moçambique em termos de financiamento das operações militares em Cabo Delgado. Em termos dos países africanos, algum? Porque há sempre encontros bilaterais à margem destas cimeiras. Há algo que se pode destacar em termos de algum país africano?
Eu creio que na questão de Cabo Delgado, o Ruanda tem dado 10-0 às tropas, ao exército moçambicano, e isso vai ser certamente um ponto positivo a assinalar nesta cimeira, no sentido em que é um assunto africano que está a ter uma cooperação africana que está a demonstrar ter resultados bastante interessantes, muito mais interessantes do que aquilo que se poderia esperar eventualmente. E ora, aí está um terreno, um teatro, em que a União Europeia terá todo o interesse, terá sempre todo o interesse, mas que já há aqui um dividendo por parte dos africanos que deram provas de que esta cooperação funciona e que tem tido resultados práticos no terreno. E, portanto, a questão de Cabo Delgado é, até certo ponto, dentro do cenário atual, uma boa notícia e um bom princípio ou um bom exemplo para dar a outras regiões em África, porque há uma cooperação que está, de facto, a ter resultados e, de certa maneira, inesperados. E isso vai ser realçado, certamente.
Na questão dos acordos bilaterais no campo da segurança, temos que diferenciar os acordos bilaterais inter-países africanos e os acordos bilaterais entre países africanos e países europeus. Nos acordos bilaterais entre países africanos existem alguns, mas sem uma grande repercussão no terreno, exceto, de facto, essa ação do Ruanda em Moçambique, como o Ruanda também tem operado noutros países, seja ele Uganda, seja até mesmo na República Democrática do Congo, em circunstâncias, por vezes, um pouco anormais, diria eu. No entanto, a cooperação bilateral e, de certa forma, multilateral estava um pouco concentrada no G5 Sahel. Neste momento também corre o risco de ruir quando o primeiro pilar de ligação entre os cinco países do G5 Sahel, que é a França, que está na origem da criação também do G5 Sahel, começa a ser afastado do terreno militar. E, por outro lado, quando estão sobre alvo de sanções, o Mali e o Burkina, ou seja, o G5 Sahel, em termos das negociações, reduzem-se a três países. No entanto, sente-se também, no campo bilateral interno africano, ações, por exemplo, do Senegal, que interviu de uma forma direta ou indireta na Gâmbia, como em outros teatros de operações, também uma vontade da Costa do Marfim, do Ghana, ou seja, países que estão sempre expostos ao terrorismo. Vimos que agora recentemente o próprio Benin, no norte, foi alvo de violentos ataques terroristas, o que mostra que este aspecto, digamos, esta galáxia do terrorismo cada vez se alastra mais no continente africano. Mas quando falamos ao nível do continente africano, os acordos bilaterais de cooperação, para além dos exercícios que possam fazer conjuntos, o apoio bilateral, como tem acontecido com a França ou com a União Europeia no quadro da Tacuba, podemos dizer que é quase insignificante ao nível do continente africano. Não estou a falar de casos muito pontuais, que é o caso de Moçambique, poderíamos citar também, em alguns casos, o caso do Burkina Faso, nas relações bilaterais com o Mali, ou seja, são sempre casos isolados. Não existem fenómenos de acordos bilaterais com resultados concretos no terreno, não existem muitos. Existem mais grandes rivalidades e choques de soberanias nesse campo, tal como a República Centro-Africana, com o Chad, que existe, é sempre uma fronteira com elevada tensão, até mesmo dos Camarões com a República Centro-Africana e o Chad também, e a Nigéria. Portanto, ainda não é uma matéria que tem sido muito desenvolvida interna no continente africano. Daí o apoio externo que a União Europeia estava a desenvolver com
Task Force Tacuba, que tal como eu referi, é um laboratório do que poderia vir a ser essa força europeia, daí tinha a sua importância e neste momento, digamos, está quase de malas feitas ou terá uma configuração completamente diferente, onde haverá uma revisão total da sua doutrina, que vai de arrasto com a revisão do paradigma militar europeu. Um dos problemas que tem a União Europeia, que vai ser debatido nesta cimeira, é o problema da descredibilização das instituições africanas, seja da própria União Africana e principalmente da CDAO, que era a organização subregional mais credível em África e que neste momento está a perder a credibilidade. Não é? Portanto, o que dificulta ainda mais o trabalho da União Europeia em África e o que pretende fazer, a aplicação, ao fim e ao cabo, destes projetos e destes programas.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada. Ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 19 de fevereiro de 2022, sábado. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes, que esteve na apresentação. De novo, votos de um bom resto de sábado para todos. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.